Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Ouvir prefeitos e governadores para construir obras e realizar ações em benefício da população.
No encerramento do Encontro Nacional de Prefeitos, presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirma compromisso de conclusão de obras paradas.
E cita trabalho conjunto para o desenvolvimento do Brasil.
Porque toda a cidade tem a sua importância, porque é na cidade que acontecem os problemas da sociedade. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da educação. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da saúde.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Já saiu o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
E o prazo, está aberto o prazo para candidatos concluírem informações da inscrição.
Ampliar o conhecimento em matemática de milhões de estudantes.
É hora das escolas se inscreverem na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Márcia Fernandes.
Considerada a maior competição científica do país, a Olimpíada de Matemática reúne cerca de 18 milhões de estudantes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ministros da área social estiveram reunidos hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar dos projetos prioritários para os 100 primeiros dias do governo, que vão ser completados em abril.
No encontro também foi feito um balanço das primeiras ações na área, como o lançamento do novo Bolsa Família e o reajuste do valor destinado à merenda escolar.
Participaram da reunião os ministros responsáveis pela área social do governo federal, como chefes das pastas de Educação, Esporte, Saúde e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O encontro foi para fazer um balanço das medidas que estão sendo adotadas nesses primeiros 100 dias de governo e planejar ações para o restante do ano. O vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou a fidelidade aos compromissos assumidos durante a campanha e citou algumas das medidas em andamento.
Salário mínimo, imposto de renda, isenção, a vacinação e o trabalho para zerar as filas, educação, meio ambiente, firmeza na questão econômica.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o lançamento do novo Bolsa Família no início do mês, que vai destinar o valor mínimo de R$ 600 por família, com acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. A meta agora, segundo Lula, é cuidar da educação, com a retomada de obras e a expansão de escolas públicas que recebem estudantes em tempo integral.
Já anunciamos o PNAE, já anunciamos a merenda escolar, nós estamos trabalhando na perspectiva de logo poder anunciar o grande programa de escola integral para as crianças brasileiras. Pretendo viajar com o ministro da Educação por alguns estados do país para fazer anúncio, retomar a escola técnica, retomar algumas universidades que estão paralisadas, pensar como é que a gente vai modular um novo modelo de escola pública, porque se você quer cultura, se você quer esporte, se você quer lazer, você precisa ter um pouco mais de espaço nas escolas.
A saúde também foi um tema central no debate. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo federal trabalha na retomada de um programa de capacitação e oferta de médicos para atender as regiões mais distantes do país.
Nós vamos elevar a oferta de serviço não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa, capacitando ainda mais a assistência básica em nosso país, voltando ao patamar que nós tínhamos de garantia de todas as cidades, regiões, distritos, localidades distantes terem a possibilidade de ter médicos para assistir a população.
Segundo o ministro Rui Costa, outra prioridade é destravar o credenciamento de serviços de saúde das cidades que estão sem funcionar por falta de recurso ou financiamento federal. O próximo encontro interministerial deve reunir ministros da área da produção nos próximos dias. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o presidente Lula e ministros fizeram um minuto de silêncio durante a reunião em homenagem a Marielle Franco.
A vereadora do Rio de Janeiro e o motorista Anderson Gomes foram assassinados há exatos 5 anos.
A irmã, Aniele Franco, atual ministra da Igualdade Racial, expressou a importância de fazer parte de um governo atento ao caso para que se chegue à autoria do crime.
Enquanto a gente não conseguir responder quem mandou matar a minha irmã, a gente segue nessa democracia frágil. E é muito importante, muito significativo para nós enquanto família, mas também agora enquanto governo, ter um governo que de fato se preocupa com o caso e tem cada vez mais se mostrado aí, estar ao lado para colaborar, para a gente poder descobrir quem mandou matar a minha irmã.
Em fevereiro, a Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar o caso.
Até agora, 2 pessoas foram presas preventivamente pelo duplo assassinato e aguardam o julgamento pelo júri popular.
E para que a violência de gênero na política não seja esquecida, o governo federal propôs ao Congresso Nacional a criação do Dia Nacional Marielle Franco, a ser lembrado todos os anos, no dia 14 de março.
E o presidente Lula participou do encerramento da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos que ocorreu em Brasília.
O presidente destacou a importância de ouvir estados e municípios para a construção de ações em benefício aos brasileiros.
No encerramento da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai fazer levantamento de imóveis da União para ajudar a diminuir o déficit de habitação. Lula também falou sobre a conclusão de obras paradas. Em seu discurso, o presidente destacou ainda a importância do diálogo e do trabalho conjunto para o desenvolvimento do Brasil.
Eu não quero saber de que partido vocês são, não quero saber que times que vocês torcem, não quero saber a religião de vocês. A única coisa que eu quero saber é que vocês foram eleitos pelo voto democrático do povo e vocês representam o povo da cidade que vocês moram. E em respeito ao fato de vocês representar o voto do povo da cidade de vocês, eu os tratarei todos como se fosse do meu partido, como se fosse da minha religião e como se fosse do time que eu torço.
Lula participou do encerramento do encontro anual dos prefeitos, acompanhado de 7 ministros. Durante o evento, o presidente também conheceu uma réplica da Sala das Cidades da Caixa Econômica Federal, lançada em 14 capitais para atender representantes de estados e municípios. Segundo a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, a meta é chegar a 54 espaços até o final de abril.
Na verdade, é para aprimorar, para criar uma sinergia entre a necessidade das prefeituras, das cidades, inclusive dos movimentos, para reunir, na verdade, na Caixa, a necessidade da sociedade civil, das prefeituras, para o desenvolvimento local.
Ao final do evento, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, ressaltou a importância de discutir temas de relevância nacional com as prefeituras, entre eles a reforma tributária.
Todos nós queremos a reforma tributária, mas nós queremos uma reforma tributária que não prejudique os municípios e que os municípios não sejam penalizados perdendo o poder, porque os municípios precisam cada vez mais serem valorizados.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reforma vem sendo debatida e busca a simplificação dos impostos.
Nós queremos simplificar os impostos, queremos facilitar a vida do empresário que quer investir, quer gerar emprego. A reforma tributária vem para isso e acreditamos que é um tema que possa ter votos, inclusive de partidos chamados de oposição.
Participaram da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, que está na edição de número 84, cerca de 100 prefeitos de 15 capitais. Reportagem Gabriela Noronha.
E ao longo do segundo dia do encontro, habitação e prevenção de desastres foram temas em pauta.
O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o governo federal já está retomando obras paradas e investindo em novidades para o Minha Casa Minha Vida.
Uma delas, a destinação de imóveis abandonados nos centros das cidades para moradia.
Outro tema foi o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que será elaborado ao longo deste ano.
Durante o segundo dia de encontro da Frente Nacional de Prefeitos, o ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a retomada dos investimentos em habitação. Segundo ele, hoje pelo menos 83 mil obras estão paralisadas e garantir a conclusão desses empreendimentos é prioridade. Jader Filho anunciou ainda que prédios abandonados nos centros das cidades serão revitalizados pelo novo Minha Casa Minha Vida. passada. Ele detalhou aos prefeitos a iniciativa chamada Retrofit.
O Retrofit ainda está na fase ainda de discussão de como serão essas normativas, para que aí sim as prefeituras e todos aqueles que têm interesse em apresentar esses projetos possam apresentar, porque isso tem um valor social fundamental. Você faz uma requalificação dos centros das cidades, muitas dessas cidades estão com centros com vários prédios abandonados. Essa que é a intenção, é trazer as pessoas para morar, porque nesses lugares você já tem escola, postos de saúde, você tem transporte público, você tem comunicação.
Já o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, lembrou que o governo trabalha na criação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que será apresentado até o final do ano. O plano deve nortear a gestão de riscos e desastres em parceria com estados e municípios. Além do plano, será criado o Fundo de Desenvolvimento Regional de Infraestrutura Sustentável. O ministro Valdez Góes explicou a importância de se ter políticas voltadas à prevenção de desastres.
É necessário. Se você tem uma boa política pública e tem um bom plano, a gente pode sim organizar um bom sistema de monitoramento, de alerta, de prevenção, de mitigação.
O prefeito de Belém, no Pará, Edmilson Rodrigues, lembrou a importância de políticas que priorizem o desenvolvimento urbano.
Temos que ter políticas urgentes e imediatas, de curto prazo. Os problemas urbanos e climáticos não podem esperar. Um plano nacional de desenvolvimento urbano sustentável é de fundamental importância.
Foram discutidos desafios e problemas estruturais das médias e grandes cidades. Reportagem Cleide Lopes.
Ampliar o conhecimento em matemática de milhões de estudantes.
É hora das escolas se inscreverem na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Os detalhes daqui a pouco.
Agora há pouco foram apresentados resultados e metas do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O repórter Maurício de Almeida acompanhou a coletiva no Rio de Janeiro e traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Maurício, boa noite.
Olá, boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Aumentar investimentos na indústria, fortalecer o comércio exterior e construir um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Verde e Digital são alguns dos planos para a instituição. Para que o banco volte a crescer e cumprir seu papel institucional, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu uma revisão na política de dividendos e a utilização de taxas de juros mais vantajosas. A ideia é dobrar o tamanho do BNDES até 2026.
Esse é o papel fundamental do BNDES, fazer esse país crescer, gerar emprego para a população, estimular o empreendedorismo. Nosso projeto é voltar ao patamar histórico que nós tínhamos ali depois do Plano Real, que era 2% do PIB. Isso significa, daqui até 2026, nós queremos dobrar o tamanho do BNDES. Nós precisamos de uma taxa mais adequada para financiar micro e pequena empresa, para financiar a transição energética, para financiar a inovação. E o Brasil precisa inovar para recuperar o seu processo de produção industrial, a sua indústria. Então o BNDES é um grande instrumento para reindustrializar esse país, para financiar o investimento industrial, a modernização, o aumento de produtividade, as exportações.
O balanço financeiro do BNDES revelou que o banco em 2022 teve um faturamento de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Apesar do resultado positivo, a diretoria avalia que o momento é de preocupação. Desde o ano de 2015, o banco vem diminuindo de tamanho devido à política de desinvestimentos, que inclui a venda de parte do patrimônio do BNDES. Nos últimos 8 anos, os ativos do banco sofreram uma queda real de 51%, passando de 1 trilhão e 400 bilhões de reais em 2014 para 684 bilhões de reais no ano passado. Com essa redução, em 2022, o BNDES voltou a ter o mesmo tamanho que tinha em 2008. Outro problema apontado foi que nos últimos 8 anos, o BNDES transferiu para o Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, 1 trilhão de reais, valor corrigido pela inflação. Mariana, Luciano.
Agradecemos, Maurício, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A cada 10 empresas brasileiras que exportam, 4 são de pequenos negócios.
Juntos, mais de 11 mil microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas exportaram US$3,2 bilhões em 2022, o que representa 0,9% do total das vendas externas brasileiras do ano.
Os dados fazem parte de um estudo da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
De acordo com o levantamento, entre 2008 e 2022, o número de pequenos negócios exportadores cresceu 3 vezes mais do que o de médias e grandes empresas exportadoras.
Brasil e Alemanha reforçam a parceria na área de energia.
A ideia é promover a transição energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global.
Os países possuem um acordo no setor desde 2008.
O ministro alemão de Economia e Proteção Climática, Robert Habeck, assinou juntamente com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, acordo para reforçar a parceria entre os dois países de avanço na transição energética e aumento no fornecimento de energia sustentável, especialmente o chamado hidrogênio verde, como explicou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
O que nós queremos e assinamos é um protocolo de que a gente avance de forma mais séria nessa cooperação, com ideias tanto trazidas pelo lado alemão quanto a nossa. O nosso tem um propósito muito determinado, que é a gente avançar na transição energética, renovando e aperfeiçoando ainda mais nossa matriz. Então nós queremos implementar cada vez mais essa sinergia para que nós possamos, não só na questão do hidrogênio verde, que é a forma de armazenamento de energia limpa, a gente possa chegar até a Europa, em especial a Alemanha, com esse recurso de uma matriz limpa, mas também reconhecer que nós precisamos desenvolver a indústria do hidrogênio no Brasil a fim de gerar divisas, emprego e renda.
Brasil e Alemanha possuem um acordo sobre cooperação no setor de energia desde 2008 para apoiar e diversificar o fornecimento de energia sustentável, assim como aprimorar a transição energética. A vinda do ministro alemão Robert Habeck dá sequência à retomada de acordos bilaterais e a uma série de visitas do primeiro escalão do governo alemão ao Brasil após a posse do presidente Lula. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou hoje a 5ª fase da Operação 404 contra a pirataria online.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro.
Quase 200 sites e 63 aplicativos usados para o compartilhamento de jogos, vídeos e músicas de forma ilegal foram bloqueados.
11 pessoas foram presas em flagrante.
Elas são acusadas de crimes como violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro.
O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, fala sobre o impacto financeiro da pirataria.
Essa operação, ela apura outros crimes, como lavagem de dinheiro e associação criminosa, e tem a ver com esse papel da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A pirataria, ela provoca um prejuízo de 15 bilhões por ano ao país e 2 bilhões de impostos deixam de ser arrecadados.
Desde 2019, quando a operação teve início, já foram bloqueados quase 2 mil sites e mais de 700 aplicativos em 4 países.
Agora sim, já está disponível para consulta o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 17 de março para a conclusão da inscrição.
Estão sendo ofertadas mais de 67 mil vagas em mais de 1.300 faculdades privadas.
Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia foram os cursos mais procurados.
Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades, ou parte delas, só depois de concluir o curso.
O resultado pode ser consultado pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES.
E no mesmo endereço é feita a complementação dos dados da inscrição.
Para muitos estudantes, os problemas de matemática podem parecer aterrorizantes.
Mas ao compreender melhor essa disciplina, que está inserida em todas as áreas do conhecimento, ela pode ser apaixonante.
Para estimular crianças e adolescentes a descobrirem isso, foi criada a maior competição científica do país, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
E as inscrições já estão abertas e terminam esta semana.
O estudante Matheus Pereira tem 15 anos. No ano passado, ele participou da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e ganhou a medalha de ouro. Foi a primeira vez que um aluno da cidade de Cipotânia, no interior de Minas Gerais, conquistou a premiação máxima. Ele fica emocionado ao lembrar da vitória e diz que participar da Olimpíada o incentivou a estudar cada vez mais.
Saber que eu consegui conquistar essa medalha foi uma sensação assim que na hora eu não consigo explicar muito sobre como foi. Demorou um pouco a ficha cair, que eu tinha sido medalhista de ouro, tanto mais naquela posição que eu fiquei. Então, é uma experiência incrível e eu agradeço muito, porque teve homenagem da parte da minha escola, então é algo que me motivou muito.
Considerada a maior competição científica do país, a Olimpíada de Matemática reúne todos os anos cerca de 18 milhões de estudantes, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Embora tenha sido criada voltada inicialmente para as escolas públicas, estudantes de instituições privadas também podem participar. A competição é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ocorre em duas fases. A primeira é composta por uma prova objetiva de 20 questões e a segunda por uma prova discursiva de 6 questões. Serão premiados com medalha de ouro, prata e bronze mais de 8 mil estudantes do país. Além das medalhas, os alunos vencedores serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, como explica o coordenador-geral da OBMEP, Cláudio Landi.
Então isso é para muitos a oportunidade de conhecer o ambiente universitário, de serem estimulados, de estudarem uma matemática que não é vista em sala de aula, geometria, aritmética, combinatória. E muitos deles, então, são estimulados para continuarem os seus estudos na universidade, para explorarem seus talentos.
Neste ano, a novidade é que outras 20 mil medalhas serão distribuídas para outros alunos que também se destacaram na Olimpíada. A decisão sobre quem vai receber as medalhas fica com as coordenações locais. É o que destaca Cláudio Landi, coordenador da Olimpíada.
Sempre com essa preocupação de estimular. A Olimpíada não tem que ser vista como uma competição, mas mais um grande evento da matemática que tenta estimular e melhorar a qualidade do ensino da matemática no país.
A primeira fase da OBMEP será realizada em 30 de maio e os classificados para a próxima etapa realizarão a prova da segunda fase no dia 7 de outubro. As inscrições são gratuitas para as escolas públicas e devem ser realizadas pelas escolas até o dia 17 de março, na página obmep.org.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália vão voltar a precisar de visto para entrar no Brasil.
A decisão foi tomada após os países serem consultados pelo governo federal sobre a possibilidade de concessão de isenção de vistos aos brasileiros, em respeito ao princípio da reciprocidade.
A medida passa a valer em outubro.
A isenção de visto estava em vigor desde 2019 de forma unilateral.
Os governos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália continuaram cobrando visto de brasileiros.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que vai continuar negociando acordos de isenção de vistos em bases recíprocas com os quatro países.
O Ministério das Comunicações prorrogou por 60 dias o prazo de inscrições para a seleção de rádios comunitárias.
Podem se candidatar para executar o serviço de radiodifusão comunitária fundações e associações sem fins lucrativos de 216 municípios em 23 estados.
A seleção deve beneficiar mais de 7 milhões e 800 mil habitantes dessas regiões.
As rádios comunitárias transmitem o sinal dentro de um raio de até 1 quilômetro e têm o objetivo de informar, levar serviços e entretenimento a comunidades menores, vilarejos e povoados.
Para mais informações, acesse a página do Ministério das Comunicações na internet em gov.br/mcom, na área radiodifusão.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba a lei do Amazonas que proibia a instalação de medidores externos de energia elétrica.
STJ define que prazo máximo para a renovação do contrato de locação comercial é de 5 anos.
Justiça Federal no Distrito Federal suspende resolução que restringe a enfermeiros remoção de globo ocular doado para transplante.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, plenário do STF declara a inconstitucionalidade da lei do Estado do Amazonas que proibia a instalação de medidores externos de energia elétrica pelas concessionárias do serviço.
A Constituição Federal assegura à União a atribuição de legislar sobre energia elétrica. Marcelo Della Libera.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado pela ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. A ação questionava a lei do Estado do Amazonas que proibia a instalação de medidores do sistema de medição centralizada ou sistema remoto similar. Para a associação, esses equipamentos podem tornar a leitura mais eficiente e auxiliar no combate às perdas de energia. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a lei estadual invadiu competência da União ao proibir a instalação dos medidores e determinar a cobrança de multa aos infratores da norma.
O prazo máximo para a renovação do contrato de locação comercial é de 5 anos.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma loja ajuizou ação renovatória contra a locadora para renovar o contrato locatício por 10 anos, como previsto no pacto inicial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve sentença que acolheu o pedido, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da locadora para fixar como 5 anos o prazo máximo de renovação contratual. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, permitir a renovação por prazos maiores poderia contrariar a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica passíveis de ocorrer em tão longo período, além de outros fatores que possam influenciar na decisão das partes em renovar ou não o contrato.
TST nega análise de segundo recurso de empresa de energia por falta de pagamento de diferença de depósito recursal.
O depósito recursal é um valor a ser depositado pelo empregador ao recorrer de uma condenação. Samanta Flor.
Uma distribuidora de energia do Piauí apresentou um segundo recurso ao Tribunal Superior do Trabalho depois de ser condenada a pagar R$300 mil à viúva de um eletricista que morreu em um acidente de trabalho. Ao negar o exame desse segundo recurso, a seção 1 de dissídios individuais do TST explicou que a empresa deixou de comprovar o depósito recursal complementar ao efetuado no primeiro recurso.
Justiça Federal no Distrito Federal suspende resolução que restringe a enfermeiros remoção de globo ocular doado para transplante.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal, Luiz Antônio Silva.
A resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, estabelece como atividade privativa do enfermeiro o procedimento de retirada de globos oculares doados para transplante. Ao suspender a norma liminarmente, a Justiça Federal no Distrito Federal levou em consideração as alegações do MPF. Para o Ministério Público Federal, a restrição é contrária às regras do Ministério da Saúde, da Anvisa e da própria lei que regula o exercício da enfermagem, causando uma crise nos bancos de óleos e na rede de transplantes, ao impedir que os técnicos em enfermagem realizem o procedimento.
A primeira vara federal de Campo Mourão, no Paraná, decidiu que a Caixa Econômica não é responsável por envio de PIX indevido, após cliente passar dados por ligação telefônica.
A autora da ação recebeu uma ligação em que a pessoa do outro lado da linha identificava-se como funcionária da instituição financeira e perguntava se ela tinha feito algum PIX.
A mulher alega que foi induzida a digitar o que a atendente lhe orientava para cancelar a suposta transação. O resultado foi a retirada de quase R$50 mil de sua conta.
Na decisão, o juiz ressaltou que não se trata de falha na segurança das operações bancárias, mas de uma relação direta e exclusiva entre a cliente e os golpistas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova validade indeterminada para laudos que atestem deficiência permanente. Comissão vai discutir inflação e política de juros com o presidente do Banco Central. Avança projeto que obriga poder público a fornecer material escolar para alunos da educação básica. Boa noite. Pessoas com deficiência permanente poderão ser desobrigadas a apresentar laudos de forma frequente para atestar suas limitações. O Senado aprovou hoje e segue para a Câmara o projeto que prevê a validade indeterminada para laudos que atestem deficiência permanente. Segundo a autora, a senadora Zenaide Maia, a intenção é facilitar o acesso às políticas públicas, a direitos e a garantias legais. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O laudo é peça fundamental para que a pessoa com deficiência tenha acesso a direitos e garantias, como os relacionados à busca de emprego e isenção para a compra de veículos ou serviços. Atualmente, exige-se a apresentação de laudo recente, mesmo que as limitações sejam de caráter permanente. A autora, Zenaide Maia, do PSD Potiguar, diz que a iniciativa vai diminuir a burocracia.
Pô, gente, não é só um médico que confirma que essa deficiência é permanente, são juntas médicas, são peritos, então é uma maneira de desburocratizar e tirar essas pessoas da fila de peritos.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, chamou a atenção para a amplitude da questão.
Mas a gente não pode perder essa visão de que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio. Então, muitas pessoas não conseguem exercer cidadania com a deficiência porque o meio não permite.
O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai receber o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no dia 4 de abril, para discutir a política de juros e o controle da inflação. A comissão também fará uma audiência pública no dia 28 de março sobre o rombo nas lojas americanas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deverá esclarecer a condução do BC no controle da inflação e na fixação da taxa de referência de juros na economia, a Selic. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor do projeto que deu origem à Lei da Autonomia Operacional do Banco, explicou que essas audiências públicas periódicas estão previstas na própria legislação.
Da lei que deu autonomia ao Banco Central, que é de minha autoria, ela diz: o presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior.
A pedido do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, o presidente do Bacen ainda deverá explicar erro ocorrido na contabilização do fluxo cambial no período de outubro de 2021 a dezembro de 2022.
Também explicações com relação ao erro no fluxo de câmbio que foi apontado ao longo de mais de um ano pelo Banco Central. É um erro que supera a casa dos 14 bilhões de dólares. E, evidentemente, um erro dessa magnitude exige esclarecimentos para toda a nação.
A CAI também aprovou a realização de audiência pública para debater o rombo de 20 bilhões de reais no balanço contábil das lojas americanas. Essa audiência deverá reunir representantes da Comissão de Valores Mobiliários, da Federação Brasileira de Bancos e ex-dirigentes das lojas americanas.
E o plenário do Senado também vai discutir em sessão temática a taxa de juros e a inflação. Segundo o presidente Rodrigo Pacheco, serão convidados membros do governo, representantes dos bancos, indústria, comércio e economistas. Senadores da oposição concordam com o debate e afirmam que é importante mostrar ao governo que não se reduz a Selic por decreto presidencial. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o plenário vai debater os juros, inflação e crescimento econômico com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também deverão participar da sessão temática representantes das instituições financeiras, da indústria, dos transportes, do comércio e dos consumidores. Rodrigo Pacheco defendeu um debate mais técnico sobre juros e inflação.
Para que pudéssemos extrair conclusões que sejam conclusões assertivas, tecnicamente corretas, com base empírica, para poder seguir um caminho de crescimento com contenção da inflação e, naturalmente, aquilo que eu desejo de todos, que é a redução da taxa de juros no país.
O líder do PL, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, avalia que será uma oportunidade para mostrar que o governo não pode reduzir os juros na marra.
Esse é um assunto que está muito vivo, né? Essa discussão sobre se reduz no grito a taxa de juros ou na canetada, ou se é o mercado. O impacto de tudo isso na inflação, que a gente sabe que penaliza o mais pobre no final, é o pior imposto.
Também foram convidados o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e os economistas Marcos Lisboa, Carlos Viana de Carvalho e Bruno Funchal.
Já a Comissão de Infraestrutura vai ouvir 8 ministros responsáveis pelas pastas mais estratégicas relativas ao setor. A primeira audiência será com o ministro dos Transportes, Renan Filho, na próxima terça-feira. A iniciativa das audiências partiu do novo presidente da comissão, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Segundo ele, serão avaliados os sistemas viários, de saneamento, de fornecimento de energia, de tecnologia da informação e de canais de comunicação. Além de Renan Filho, foram convidados o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, das Cidades, Jader Filho, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, das Comunicações, Juscelino Filho, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O poder público poderá ser obrigado a fornecer o material escolar aos alunos de escolas públicas de educação básica. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue para análise terminativa na Comissão de Educação. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou proposta que veda a exigência de aquisição de material escolar de uso individual ou coletivo nas escolas públicas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê a obrigação dos estabelecimentos de ensino de providenciarem esses materiais. A proposta, explicou o autor, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, quer deixar textualmente na legislação que não se pode cobrar dos pais ou responsáveis por alunos da educação básica essa despesa. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, defendeu a iniciativa.
Aliviar as famílias de menor renda, usuárias da educação básica pública, do fardo financeiro representado pela compra de materiais escolares das instituições de ensino. É um nobre e necessário objetivo. Ademais, a eventual impossibilidade da família de arcar com essa despesa não pode, em hipótese alguma, impedir que as crianças sejam atendidas pelo poder público em todas as suas necessidades relacionadas à educação, inclusive quanto a materiais diversos de uso individual e coletivo.
O projeto será votado agora na Comissão de Educação.
depois de ser questionado pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, sobre qual postura teria em relação aos requerimentos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os documentos que cumprirem os requisitos legais serão lidos em plenário. Ele citou especificamente a CPI das ONGs, cujas assinaturas foram novamente coletadas pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Já sobre a CPI dos chamados atos antidemocráticos de autoria da senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, protocolada durante o recesso parlamentar em janeiro, Rodrigo Pacheco fez a ressalva de que os senadores que já assinaram o requerimento e permanecem no Senado precisam confirmar se mantêm o apoio ou não à criação da comissão. Além disso, os novos parlamentares, empossados em fevereiro, terão a oportunidade de aderir ou não ao requerimento, segundo o presidente do Senado.
Portanto, em relação a esse tema das CPIs, no decorrer dessa semana, nós pretendemos ter todas essas questões equacionadas, sobretudo essa que gerou certa dificuldade de interpretação regimental para uma melhor decisão da presidência, quanto à CPI de autoria da senadora Soraya Tronic relativamente aos atos de 8 de janeiro. Então, eu me comprometo com vossas excelências, já no decorrer dessa semana, em relação a todas elas, dar o andamento devido, estritamente à luz do que determina o regimento e a Constituição Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Sessão da Câmara debate Dia Nacional de Luta contra a Endometriose.
Deputados divergem sobre condução de ações do governo Lula.
Reforma tributária pretende reduzir imposto pago pelos mais pobres.
Boa noite. A reforma tributária em análise na Câmara pretende reduzir o imposto pago pelos mais pobres sobre o consumo. É o que explicaram deputados que fazem parte do grupo de trabalho que analisa o tema. Saiba os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
Integrantes do grupo de trabalho sobre a reforma tributária destacam que a redução da regressividade é um dos principais pontos da reformulação que está em estudo no colegiado. A regressividade ocorre quando o pobre paga mais imposto que o rico. E isso acontece porque o pobre tem que gastar quase tudo em consumo, enquanto o rico poupa. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, afirmou que os impostos sobre consumo respondem por quase a metade da arrecadação e a reforma quer justamente unificar 5 deles, IPI, ICMS, ISS, COFINS e PIS, em um único imposto que será cobrado no destino final do bem ou serviço. Em vez de desonerar produtos da cesta básica, como ocorre hoje, o que beneficia todos indistintamente, a ideia é usar os cadastros de famílias pobres para devolver o tributo de forma automática somente para estes. Os deputados ainda querem mais explicações sobre os recursos tecnológicos envolvidos para garantir que a pessoa mais pobre não saia do mercado pagando imposto. É o que defende Mauro Benevides Filho.
Só acredito na sistemática de quando você for pagar o tributo, for comprar o bem ou pagar o serviço, na hora esse sistema da loja esteja conectado com o CadÚnico único, examina pelo CPF ou pelo NIS, que é o número de identificação social, se ele está no CadÚnico único. Se ele estiver, você já não paga na hora. Aí sim.
Unificar a legislação e as alíquotas dos tributos atuais terá um impacto para setores como a indústria, que tem muitos créditos a receber de fases anteriores da produção de um bem. É que a reforma também acaba com a cumulatividade, ou seja, o industrial vai receber créditos sobre o imposto pago na matéria-prima e nos equipamentos que comprou, como explica Mauro Benevides Filho.
E aí todo o imposto pago na cadeia anterior será abatido, já nos serviços, no setor de saúde, no setor de educação, no transporte coletivo, hoje esses serviços pagam 5% de ISS, ou 4%, pagam 3,65% de PIS/COFINS, mais alguma outra coisa, isso vai dar no máximo 11%. Então eles reclamam que vão sair de 11% para 25%, portanto é perigoso. E eu estou defendendo que nós não podemos ter uma única alíquota Eu defendo pelo menos duas alíquotas.
Mas os deputados acreditam que é importante dar mais competitividade à indústria, como diz o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas.
E nós sabemos que a indústria brasileira tem regredido muito nos últimos anos. A indústria já teve 35% na participação do PIB do Brasil. Hoje é em torno de 10%.
Segundo Sidney Leite, para facilitar a aprovação da reforma, as propostas em estudo contêm flexibilidades em relação aos benefícios fiscais já concedidos.
Não é só a Zona Franca que tem incentivo. Todos os estados concedem incentivo e inúmeras cadeias e setores da economia são beneficiados com incentivo fiscal. Como será o tratamento para isso? Porque todas as vezes que se fala em incentivo fiscal, só se aponta a Zona Franca.
O governo tem afirmado, no entanto, que todos os setores devem ganhar com a simplificação e a redução da burocracia tributária prevista na reforma. Segundo Sidney Leite, são 5,5 trilhões de reais em litígios administrativos e judiciais. Outro integrante do GT, porém, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, defende que estados e municípios têm a sua própria legislação tributária sobre consumo. Segundo ele, o modelo proposto é utópico.
Ela vem com viés de concentração de poder no executivo e de concentração de poder na União. E isso é muito nocivo, porque estabelecem-se alíquotas únicas e tentam aplicar isso no país todo. Então eles tentam governar pela média. Na média, todos saem perdendo.
Na reforma em discussão, a ideia é ter um imposto único, mas estados e municípios poderiam alterar as suas parcelas do imposto caso queiram arrecadar mais ou dar benefícios aos consumidores. Mas Luiz Felipe não vê problemas na chamada guerra fiscal que os estados fazem para atrair setores empresariais. Ele classifica isso de competição e que o problema estaria na burocracia do sistema. Ele também defende que o imposto de renda seja descentralizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defende a simplificação do sistema tributário. O deputado avalia que o caminho para a mudança é a criação de uma identidade única para as empresas brasileiras, dando mais transparência à cobrança dos impostos.
Júlio Lopes também defende o monitoramento do setor de combustíveis no Brasil, desde a etapa de produção, passando pela distribuição e pela venda. Ele afirma que tem trabalhado para que a Agência Nacional do Petróleo exerça sua função regulatória de forma mais contundente.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, argumenta que a volta dos impostos sobre os combustíveis está sendo feita de maneira parcial e responsável por parte do governo federal. O deputado lembra, por exemplo, que a reoneração não incide sobre o preço do gás de cozinha.
Entretanto, o pastor Henrique Vieira defende o fim da política internacional de preços praticada pela Petrobras, que atrela o valor da gasolina à moeda norte-americana. Segundo o deputado, a estatal se encontra refém do mercado estrangeiro, pois a medida só traz lucro aos acionistas e prejudica o consumidor brasileiro.
Trabalho. Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, manifesta solidariedade às 207 pessoas que foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves. A deputada lamenta que o episódio manche a imagem do estado.
Daiana Santos defende a aprovação da proposta de sua autoria, que institui o programa Trabalho Igual, Salário Igual. Ela conta que pessoas brancas e homens ainda ganham mais do que negros e mulheres.
Marcon, do PT, afirma que, como gaúcho, se sente envergonhado pela descoberta de trabalho escravo em Bento Gonçalves. O deputado presta sua solidariedade aos trabalhadores que saíram de casa em busca de sustento para suas famílias e acabaram recebendo tratamento desumano.
Marcon parabeniza os fiscais do Ministério do Trabalho, os policiais federais e rodoviários federais e o governador da Bahia, que prestaram todo apoio aos trabalhadores. O congressista se solidariza também com a maioria do povo da Serra Gaúcha, que não compactua com o ocorrido.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, repudia a fala do vereador Sandro Fantinel sobre situação análoga à de escravidão flagrada no Rio Grande do Sul. O deputado informa que o vereador foi expulso de seu partido.
Dr. Zacarias Calil solicita ao ministro das Relações Exteriores que, em outra frente de combate ao preconceito, tome providências em relação à situação enfrentada por brasileiros, especialmente atletas, que têm sofrido ofensas de cunho racista na Europa.
Política. Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica Lula pela criação do Conselho de Participação Social e do Sistema de Participação Social Interministerial. Segundo o deputado, a intenção do presidente é esvaziar as ações do Congresso, limitando a atuação do parlamento às decisões desses conselhos.
Evair Vieira de Mello conta que apresentou dois projetos para tentar sustar as criações de Lula, que, segundo o deputado, são inspiradas em instituições existentes na Bolívia e na Venezuela.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, assinala que o trabalho dos parlamentares não se resume à discussão e votação de propostas. Ele destaca que os deputados precisam ouvir as demandas da sociedade civil, principalmente em temas que se referem à educação e ao meio ambiente.
Chico Alencar pede que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se explique com relação às denúncias de que usou o aparato público em benefício próprio. Na avaliação do deputado, isso é grave e precisa ser investigado pela Comissão de Ética Pública do Palácio do Planalto.
O Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lista as conquistas de Lula nos primeiros 2 meses de governo, como o aumento das bolsas de estudo, a atualização da tabela do imposto de renda e o reajuste do salário mínimo. O deputado também parabeniza o presidente por encabeçar a nova campanha de vacinação contra a Covid-19.
Rogério Correia também celebra a recriação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e que, segundo o deputado, vai alavancar o trabalho dos agricultores familiares e, consequentemente, baratear o preço dos alimentos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza o presidente Lula pela recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele afirma que a volta dessas duas instâncias representa um grande avanço na luta contra a fome dos brasileiros.
Luiz Couto também destaca a operação da Polícia Federal, deflagrada em fevereiro, contra o esquema de lavagem de dinheiro destinado ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais e à compra de votos na Paraíba.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, defende os avanços implementados pelo presidente Lula nos primeiros 60 dias de governo. O deputado destaca que Lula trouxe o Brasil de volta ao centro dos debates sobre meio ambiente e sobre o valor da floresta em pé, retomou a geração de empregos e tem enfrentado a fome.
Joseildo Ramos também desafia os parlamentares que apoiam o ex-presidente Bolsonaro a sustentarem no Congresso Nacional um debate saudável e produtivo para o bem da população.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, acredita que os opositores se incomodam com a quantidade de coisas que Lula já realizou nos primeiros 2 meses de governo. O deputado relata que sindicalistas, reitores de universidades e representantes da sociedade civil também já conseguiram se reunir com o presidente para apresentar suas demandas.
Raimon afirma que é necessário constituir maioria no parlamento para dar governabilidade a Lula e colocar o país nos eixos novamente. Só assim, segundo o deputado, é possível dar vida digna ao povo, desenvolver as empresas e promover a geração de emprego e renda.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirma que em 2 meses de governo Lula já é possível notar a diferença da sensibilidade em relação aos mais necessitados.
Um exemplo disso, segundo Alencar Santana, são as visitas que o presidente da República realizou à terra Yanomami, após denúncias de abandono aos indígenas, e também ao litoral norte de São Paulo, devido às fortes chuvas que deixaram mais de 70 mortos na cidade de São Sebastião.
Valmir Assunção, do PT, destaca a luta do MST pela reforma agrária no Brasil, especialmente na Bahia. Segundo ele, o movimento ocupou fazendas da empresa Suzano Papel e Celulose em 3 municípios do estado, com o objetivo de denunciar o impacto ambiental do crescimento da monocultura de eucalipto na região.
Valmir Assunção também acusa a Suzano Papel e Celulose de descumprir acordo feito com o MST, que previa o repasse de uma área da fazenda da empresa para o assentamento de 800 famílias.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, convoca os deputados a defenderem o direito à propriedade rural e condenarem as invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Delegado Marcelo Freitas informa que o Código Civil trata do uso da força para a retomada da posse de um bem, mas alega que os produtores rurais não querem violência e, por isso, precisam se sentir respeitados e respaldados pela Câmara.
Padre João, do PT de Minas Gerais, chama de hipócrita quem condena a ocupação de terras ociosas, mas defende os invasores das sedes dos três poderes em Brasília. Segundo o deputado, é legítimo que os sem terra entrem em propriedades rurais para garantir sua função social.
Sobre a volta dos impostos sobre os combustíveis, Padre João afirma que a equipe de Lula pretende reorganizar a economia do país, aumentando a arrecadação, de forma a garantir recursos para a saúde, a previdência social e a educação.
Desenvolvimento Regional.
Alfredo Gaspar, do União, afirma que a empresa Braskem é responsável por uma tragédia ambiental que resultou em mais de 50 mil pessoas desalojadas em Alagoas, devido a ilegalidades no processo de mineração.
Alfredo Gaspar também critica a gestão federal anterior e a atual pela crise hídrica em Alagoas. Ele critica o gasto de bilhões de reais no Canal do Sertão e pede que o Poder Executivo atue para garantir o acesso da população à água.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, coloca sob suspeição o leilão de concessão do terminal de armazenagem de líquidos do Porto de Paranaguá, ocorrido no dia 24 de fevereiro. O deputado vê com estranheza o fato de apenas uma empresa ter se apresentado para arrendar a área responsável.
Tadeu Venere informa que a área foi criada a partir de um decreto do ex-governador Requião e viabilizada pela Alcopar, a Associação de Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná. Segundo o parlamentar, o governador Ratinho revogou o decreto e está dificultando o acesso dos produtores aos tonéis de armazenagem.
Educação.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, lamenta que, apesar de o Ministério da Educação ter publicado portaria em janeiro confirmando o reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, muitos estados e municípios não estão aplicando a medida.
E Dilvan Alencar promete buscar soluções jurídicas caso governos e prefeituras insistam em não dar o aumento anunciado pelo governo federal. O deputado reforça sua luta em defesa dos professores e servidores da educação.
Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, atribui a crise na educação a um projeto de poder das elites. Entre os ataques aos direitos dos professores ocorridos nos últimos anos, ela destaca a reforma da Previdência e a falta de concursos públicos para a categoria.
Professora Luciane Cavalcante também chama de farsa a reforma do ensino médio ocorrida em 2021 e critica a falta de garantia dada por alguns estados ao pagamento do novo piso nacional dos professores.
Zé Neto, do PT da Bahia, elogia a postura do presidente Lula, que tem recebido reitores de universidades públicas, dos institutos federais e diretores de escolas técnicas, bem como tem contribuído para retomar a importância do sistema S na qualificação dos trabalhadores.
Zé Neto acredita que essas ações, somadas ao retorno das obras ligadas à educação, tem servido para trazer a ciência e a tecnologia ao lugar de destaque merecido no plano nacional.
Saúde.
Uma sessão solene da Câmara discutiu a endometriose, doença que afeta 10% das mulheres brasileiras entre os 14 e os 50 anos de idade e pode causar, entre outras consequências, infertilidade. Saiba mais com a repórter Carla Alessandra.
Doença silenciosa, dolorosa e desconhecida por grande parte da população, a endometriose atinge só no Brasil uma em cada 10 mulheres, entre 14 e 50 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A mulher com endometriose pode apresentar cólica intensa durante a menstruação. O sintoma é constante e progressivo, piorando com o passar dos anos. Outros sintomas que também podem ser sinais de alerta para a doença são dor e sangramento intestinal e urinário durante o período menstrual, dificuldade para engravidar e infertilidade. Para chamar a atenção da população e dos profissionais de saúde para o problema, foi criado o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose em 13 de março. E para marcar a data, a Câmara realizou sessão solene sobre o tema. A deputada Daiane do Capitão, do União do Ceará, afirmou que ela, que também sofre com a endometriose, vai propor a criação de uma frente parlamentar para discutir uma política pública de combate à doença.
Pois é um momento tão doloroso Só quem é mulher sabe e conhece. Eu quero dizer que isso não é frescura. Endometriose não é frescura.
O representante da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva, João Paulo Timbó, afirmou que, para além da conscientização sobre a doença para que haja um diagnóstico precoce, é preciso também garantir um atendimento multidisciplinar.
Campanhas direcionadas, ações inteligentes, desenvolvimento de pesquisa, potencializando os cuidados de uma doença sistêmica, crônica, potencialmente devastadora e que requer uma atenção ultra especializada, multiprofissional e contínua.
O médico sugeriu a criação de centros de atendimento para pacientes com endometriose, a exemplo do que já acontece com doenças como diabetes. Para a prestadora de serviços da Câmara dos Deputados, Idalete de Almeida Silva, a existência de centros de atendimento à endometriose facilitaria seu dia a dia, que foi comprometido após perder o plano de saúde do ex-marido. Idalete contou que começou a conviver com a endometriose aos 14 anos, mas só teve um diagnóstico aos 29, quando realizou a primeira de 8 cirurgias.
Meu chefe aqui sabe, eu fico muito mal, vou para o HUB tentar ver se eu consigo tomar uma medicação para poder melhorar. É muita dor, muita dor.
A doença, apesar de seu potencial incapacitante, geralmente não causa morte, mas pode levar a outros problemas, como a obstrução dos rins e do intestino, que podem sim causar a morte da paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.